Nós vamos falar agora sobre uma exposição Nhandepá, que apresenta trabalhos desenvolvidos nas aldeias Runicuim, em conjunto com artistas do Sudeste. A gente está aqui nos estúdios com a pajé Samã Putumi, liderança indígena Runicuim e artesã. Tudo bem, pajé Samã?
Sim, auge, auge.
Opa, como é que é? Isso é um cumprimento já na sua língua? Explica pra gente o que significa, a gente já vai aprendendo com você.
Como é que... O cumprimento é Xabá Unanu Mamã.
Xabá?
Xabá Unanu Mamã, bom dia.
Ai, olha que legal, hein? E a gente também está aqui ao lado do Gustavo Santos, né? Que é produtor do evento, fundador e diretor do Instituto Nhandepá, né? E responsável por esse intercâmbio e essa exposição, lembrando que está no MIS. Vamos conversar aqui inicialmente com o Gustavo para saber, para ter uma ideia geral sobre essa exposição, o Instituto Nhandepá, como é que tudo começou, Gustavo, e a importância, né, de trazer aí a cultura indígena aqui para São Paulo.
Bom dia.
Bom dia.
Esse é um projeto que a gente... Há 5 anos vem lutando muito para concretizar. Ele iniciou primeiramente com o pajé Bainauá, Inani Bacan, que é o marido da Samã. E ele veio com um grupo de estudantes, né, da medicina. É um grupo chamado Centro Cultural do Espírito da Floresta Yurabacá Naibai Yushibu Baibu.
Uau!
É uma faculdade dos pajés. Os pajés, eles desenvolveram essa organização para começar a transmitir, através o que já é feito há 10 mil anos, através da oralidade. Só que eles precisaram ressuscitar isso novamente, porque a intervenção do homem branco na Amazônia fez com que eles silenciasse o Hatiakuin, que é a língua mãe deles. Então, eles, no momento que as demarcações de terras indígenas foi retomada, eles retomaram de novo as tradições, e os jovens que nasceram aprendendo a falar português e não Hatiakuin começaram a emergir nessa faculdade. E aí veio esse grupo para São Paulo, e a partir daí a gente começou a criar uma série de ações dentro dos espaços públicos, festivais, palestras, debates, documentário, música... tudo sem fins lucrativos. A gente fez isso sem comercializar nada. Um festival que foi produzido pelo diretor Danilo Arenas, um documentário produzido pelo diretor Danilo Arenas ganhou 5 prêmios internacionais. E aí a gente começou a criar um nome bem forte. E a partir daí a gente pensou, não, agora a gente tem que oficializar isso. Como que a gente vai oficializar isso? Fomos lá para a Amazônia.
Que local?
Feijó, Acre.
Acre.
Quase com divisa com o Peru. E lá a gente começou a retomar rodadas de negociação para entender para onde a gente ia. E tinha um interesse muito grande em poder dar o destaque também para o trabalho da Samã, que ela é uma pajé nova. Mas ela e o Bainauá fizeram um trabalho importantíssimo de restauração da cultura indígena no Rio Envira, ao longo do Rio Envira. E foi se criando as articulações para isso. Conectamos eles com os Guaranis de São Paulo, que foi isso, era muito importante, já que eles estavam vindo para São Paulo para desenvolver projetos, eles se conectarem também com os verdadeiros donos dessas terras, né?
Perfeito.
E os Guaranis também foram super receptivos, se conectaram aos pajés da Amazônia. Teve um encontro de pajé Guarani com o pajé da Amazônia. E as lideranças Guarani também indicaram um nome feminino para ocupar o Instituto. Então, o Instituto, ele é presidido pela Samã e pela Cristina Itacoá, que era a única mulher representante da Comissão Guarani Ivurupá, que é uma comissão que cuida de todos os Guaranis do Brasil. E ela é a única mulher dentro dessa coordenadoria.
Nossa, que interessante. E o que, que significa Nhandepá?
Nhandepá, ela é a mistura das duas divindades sagradas, das duas culturas. Guarani, o deus Guarani é Nhanderu. E o deus Runicuim é Epacuxipá. Então a gente uniu essas duas forças poderosas nesse nome para... ser o nome principal do Instituto.
Maravilha, Gustavo, a gente já vai falar também da exposição, mas eu gostaria de falar com a Saman exatamente sobre a arte que o Gustavo citou, né, que você desenvolve. Fale um pouquinho sobre essa arte.
A arte da...
Sim. Que você...
Eu sou Saman Putumi, eu queria falar um pouco da nossa arte, né, claro. Que... são os nossos canu, né? Então, o canu, ele tem o nome, né? São os canu sagrados e tem o significado. E tem a ciência, o respeito que nós usamos ele, que nós não usamos o canu só de boniteza. Nós
fala o que é canu, para quem não sabe.
Canu é as pinturas sagradas.
Que você está pintada nesse momento, isso, né? E tem todo um significado.
Tem todo o significado.
O de hoje, o que você tem
esse
hoje?
Esse daqui de hoje que eu estou com ele chama Tiruburu e Ubucatu, que são, é o olho da jiboia que nós... são o primeiro canu que nós podemos usar na nossa formação para poder enxergar as coisas que nós queremos aprender e o trabalho nosso que a gente está fazendo, para a gente poder enxergar certo as coisas, certo, que nós chamamos sanã. Então, uma coisa verdadeira, uma coisa sagrada que vem para nos ensinar e mostrar o caminho verdadeiro nosso, da nossa cultura.
Certo. E aí, essa pintura, a gente está vendo aqui fotos, né, na realidade, que a gente recebeu da assessoria, e é fantástico. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é essa pintura, se dá também, enfim.
Ah, ela... A pintura, ela vem... Quando a gente pinta ela vem para proteção. É, proteger de doença, de mal olhar, de olho grande, sabe? Então ela vem também para curar. Além de ela protege se a gente tiver alguma enfermidade, algum tipo de doença, que são os nissun, né, que nós chamamos as doenças. Então ela vem fazer a cura na pessoa, na hora que tiver ali, que é o olho da jiboia, né? Ela vem agindo, porque é a planta também, que é o nanu, que é essa tinta, né? Vocês chamam, é uma medicina muito sagrada para nós, que nós usamos também no batismo de criança, quando nasce, e nos batismos de formações, e também o machu, né, que são a tinta vermelha. Então, essas duas tintas não são só de boniteza, são coisas sagradas nossas, que são medicina, é preparado de uma medicina por nós, que tem o conhecimento dos pajeri, né, das mulheres e dos homens pajeri. A gente é preparado para poder preparar a medicina e poder aplicar nas pessoas também.
E eu queria que você falasse da sua vestimenta hoje, né? Você está com cocar, né?
Sim.
Vermelho, né? Grande, inclusive, uma roupa muito bonita, uns colares lindos também, é da aldeia.
Sim, né? Sim, é da aldeia. Então, cada esse vestimento que eu estou com ele não é só de boniteza. Então, é um certificado meu que eu recebi do meus mestres, né? Tá. E da minha mestra, que passaram para mim através da minha formação, os conhecimentos. Aí a gente vai recebendo, como vocês têm o certificado para fazer faculdade, ensino médio, doutorado, então também nós temos o nosso.
Sim, claro.
Então esses são os certificados meus, uhum, da minha formação, né? Quando a gente usa o cocá de arara, né? Que a gente já tem aquele conhecimento para poder, já pode passar o conhecimento para a pessoa como professor.
Perfeito. E o Gustavo vai falar da exposição. Gustavo, conta pra gente.
Então, essa exposição...
No MIS.
Ela é a oitava vez que a gente faz essa imersão com o público, através de festival, exposição. E essa exposição em Andepar, ela foi muito importante, porque ela oficializa o Instituto, né? E traz essa parceria, essa linguagem nossa de unir tecnologia urbana com tecnologia florestal. Unir o que há de melhor da nossa cidade, porque o que há de pior a gente já passou. Então é unir o que há de melhor da cidade com o que há de melhor da floresta. E o Instituto, ele acredita muito na sustentabilidade econômica como uma via de restauração da floresta. E essa exposição foi isso. Foi mostrar que isso é possível, né? A parceria, primeiramente, da Saman com a artista plástica Vanessa Rosa, ela é uma tradução disso, porque ela une a linguagem artística, a visão de uma formação artística urbana com a visão da formação artística florestal, numa união que não tem aquela apropriação cultural, onde o artista vai, emerge na floresta, absorve o conhecimento, pinta e sai expondo por aí como autoral, né? Ah, essa é a minha visão. Não, a Vanessa, ela teve essa responsabilidade junto com a gente, nós conversamos muito com toda a equipe, dialogamos muito, ela foi até a Amazônia, entendeu as necessidades deles e trouxe, traduziu isso para um belíssimo projeto, belíssimo, uma
exposição. Pinturas lindas,
pinturas,
né?
Lindas, muito lindas, com projeção, as folhas da tintura, né? Está presente também dentro de um quadro. É, eu esqueci o nome da arquiteta, Verônica. Arquiteta Verônica, em conjunto com a Vanessa e com a Samã, criaram uma caixa com essas folhas de tintura, mais os desenhos, as fotografias do Danilo Arenas, que foi em 2016.
E as folhas também.
Pode falar, Samã.
E tem as folhas também das medicinas de cura lá dentro da caixinha.
Perfeito. E a Samã tem uma história muito linda, né? Começou a trabalhar muito cedo, também extração da borracha, não é? Sim, tem seis filhos, né?
Tenho seis filhos.
Olha só.
Tenho seis filhos meus, que eu tive eles dentro de mim, e também tenho mais seis que eu crio da minha cunhada que faleceu. Uhum. Eu adotei e com eles cuidando também, né, para ver um futuro para eles.
E você trabalhou num regime aí escravagista, é?
Não, eu trabalhei na seringa já pro meu pai mesmo. Meu pai cortava pro cacique, né, que tinha que tomar de conta da borracha. Agora, antes de eu nascer, meu pai trabalhou pro patrão,
pois,
né?
Pois é, isso que eu tava lendo aqui isso. Na história, na
meu
sua
pai
história.
Trabalhou pro patrão, ele conta muita história. Sim. Como que eles entraram lá para trabalhar com eles. Ele sofreu muito, então ele tem 81 anos.
Mas sofreu esse regime de escravidão, né?
De escravidão, né? Com os patrão, né? Uhum. Agora, ele já está vendo, ele está muito feliz de estar vendo meu trabalho, né, nosso trabalho, porque ele quer ver o futuro, ele está vendo que as coisas agora melhorou, não é como eles vinham sofrendo, né, com o patrão, tinha que trabalhar todo dia na borracha, tinha que fazer tudo que eles faziam, era para o patrão, não tinha direito de fazer roçado, nada, tinha que comprar tudo dali, né. Então, sim, eu estou dando essa mensagem, mas espero que ele pode contar essa história também vocalmente dele mesmo, né? Para as pessoas ouvirem.
E Chico Mendes é uma figura que vocês têm realmente como uma liderança importante?
Sim, eu não tenho muito conhecimento dessa parte, né? Aí, porque sim, eu sou muito nova,
tá,
mas a gente tem
reconhece,
ele que reconhece que ele foi uma liderança na UA muito importante, né? Que ajudou, apoiou os indígenas.
Exato. Que maravilha. Bom, agora a gente já está encerrando aqui a entrevista, né? A gente queria saber mais aqui sobre a Samã, mas de qualquer forma fica sempre as nossas portas abertas, sim, né? Aqui para essa cultura tão bonita e importante. É importante que as pessoas saibam, conheçam, né, essa cultura, a nossa cultura brasileira, né?
Sim, sim.
É a mais importante delas, né? Juntamente com a cultura negra, né? Então a gente tem que realmente valorizar e parabenizar, né, a vocês. Obrigado. E vamos dar o serviço, é no MIS?
No MIS, vai até o dia 3, queria agradecer muito a equipe do MIS, o próprio MIS, que cedeu o espaço, e essa exposição vai até o dia 3 de março, com as fotografias do Danilo Arenas e a instalação em parceria com a Samã, Vanessa Rosa e a Verônica.
Maravilha, Avenida Europa.
Também a gente convida mais, a gente convida as pessoas que vai lá visitar, né, a exposição, que ainda não foram, a gente chama para poder ir lá para ver também como que está lá a exposição.
E quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, yandepa.org, NHANDEPA.org. Visita o site e a gente vai começar a atualizar todo mundo, o público, através desse portal.
E eu só vou terminar aqui falando da campanha de crowdfunding, né, criada para angariar fundos para o saneamento básico na aldeia Runicuí.
Sim.
É isso?
É isso.
Tem que melhorar ali a situação? Tá, como é que
tá? Tem que melhorar porque a água é vida. Então, a nossa água do nosso rio já está sendo poluído porque nós mora abaixo da divisão do Peru. Então, está vindo muita coisa, poluição no rio, né? Então, a água é a vida. Então, nós precisamos dessa água muito urgente, porque se não tiver água boa, nós não vamos poder ter uma boa saúde, né?
Perfeito. E vocês estão angariando também isso. Lá no site dá para ver tudo isso.
Do site dá para ver isso. Isso, o crowd também, ele prevê, é um trabalho de audiovisual, junto em parceria com o Instituto de Cinema, que vai ensiná-los a filmar, editar, fotografar, para que eles também possam documentar a própria história em parceria com a gente.
Maravilha. Parabéns, hein? Parabéns, Gustavo. Sim. Parabéns, Samã. E a gente encerra assim. Olha, é de arrepiar, viu, a história. Muito linda de vocês. Agradeço muito para Pajé Samã Putumi, liderança indígena Runicuim e também artesã. E o Gustavo Santos, produtor do evento, fundador do diretor do Instituto Nhandepá e responsável por esse intercâmbio. Parabéns.
Obrigado.
Beijo.